Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Boa noite com Jesus. Isso sempre é extensivo a todos que estão participando do culto, quer presentes, quer à distância, né? Com o pessoal da internet. E nós vamos remir o tempo. Vamos pegar aí o livro já anunciado, 1 Samuel, capítulo 28, verso 8 ao verso 12. 1 Samuel, 28, verso 8 ao 12. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com ele dois homens, e de noite vieram a mulher era uma pitonisa, uma feiticeira, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Deus grande, Pai poderoso, infinita é a tua misericórdia para conosco. Nos permitir a graça de vermos as coisas como elas são, através da revelação das Escrituras, agradecendo pelo mensageiro profeta que o Senhor nos enviou para lucidar tudo isto, tirar o véu das tradições, para que pudéssemos ver. Sendo assim, está aberto o livro. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Em Deus encontro abrigo. As irmãs Samara e Raquel Cordeiro vão cantar nesse instante, em momentos no Tabernáculo da Fé.
Chora de dor. esperando estou em Jesus, quero ser um vencedor. Eu sou Deus e não mudo. As Escrituras dizem assim. Contigo estou. Quando fraco estás, forte serás. Nas mãos do meu Senhor, eu entrego tudo, suplicando neste altar. Nele encontro abrigo e também proteção. Posso então cantar a Jesus meu louvor e gratidão. Escrituras dizem assim: Sê meu guia, vem me valer. Em sua palavra firmada estou. Em sua palavra firmada estou.
Senhores e irmãos, deve ser um tanto sem sentido certos comportamentos em relação aos cultos. Como, por exemplo, às vezes agregam pessoas em um determinado lugar, irmãos e irmãs, não é? E quando chega a hora do culto, eles mesmos não estão presentes. Não sei como isso soa diante de Deus, não é? Deus sabe como. Nós vamos recobrar o grande fato. E que não pode ser interpretado, tomado de uma forma torcida, errada. Há dois perigos, vamos dizer. A pessoa tomar certas informações proféticas sobre a operação da graça de uma forma incondicional, tomar por um lado que está bem, então é um vale-tudo. De qualquer maneira, Deus me tomou de uma forma incondicional, então eu posso viver da maneira que eu bem entendo. Por outro lado, vem aqueles que se esbirram no zelo, se ancoram no zelo, no cuidado, e deixam de lado, vamos dizer, ignoram o pacto incondicional de Deus. Para os tais, veja só, dois extremos. Para os tais, praticamente não existe graça. Eles nunca estarão sob o pacto incondicional, porque é a forma legalista de Armínio, por um lado, de Calvino, por outro. Calvino é assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso gerou os batistas. A pessoa creu, é incondicional. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem sentido. Armínio então vem e diz: não, pode perder a salvação. Pode perder a salvação e busca base bíblica, o nome riscado do livro da vida. Aí vem o profeta e mostra o centro da coisa. Isoladamente, Calvino está certo. Isoladamente, Armínio está certo. Pode-se perder a salvação. Mas eles não podiam ter a revelação total da coisa. Por um lado, se tem o nome no livro da vida do Cordeiro, esse não pode ser riscado. Então, Deus trata com aquela pessoa cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E ele não tem como riscar esse nome do livro da vida do Cordeiro. Mas os que têm seus nomes somente no livro da vida, como foi o caso de Judas, então esses podem ser riscados, o que significa a salvação comum. E os tais, então, não gozam desse pacto incondicional, porque esse incondicional parte da eleição e da predestinação do crente. Deus, sendo infinito, por isso onisciente, onipresente, pela sua presciência, colocou o nome do eleito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele tem como tratar, ele tem como a maneira de viabilizar a entrada desse eleito. Mas não é porque tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro que Deus vai, então, ficar compatível com o pecado de uns e incompatível com os pecados de outros. Aquilo que Paulo diz em Romanos, me parece que é 9, não? 9, é por aí. Que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Antes de qualquer um dos dois fazer bem ou mal. Aí Paulo interroga por todos que cogitam, que perguntam nesta hora. Por quê? Deus faz acepção de pessoas? E por que então que ele amou Jacó e aborreceu Esaú? Antes de qualquer um dos dois fazer bem ou mal. Então ele próprio responde que Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Tem compaixão de quem ele tem compaixão. Isso opera antes da fundação do mundo. Então, eu estava dizendo para uma irmã, uma mãe, ela está quase perdendo a saúde por completo por causa de uma filha que já com 25 anos desviou-se da mensagem e está sendo encaminhada para um sistema misterioso desse evangelho que existe por aí. Ela disse, irmã, a senhora vai morrer, vai adoecer, vai morrer, e Deus não vai dizer assim, ah, tadinha de minha filha, eu vou pôr o nome do livro da filha dela no livro da vida do Cordeiro. Vou eleger essa moça por amor de sua mãe. Não existe isso. Não tem por que sentir, sofrer. É natural da mãe, do pai, mas muito especialmente do cristão, ver uma pessoa que já foi batizada, já esteve no convívio, já se alimentou com o alimento do eleito e descambar-se. Ora, ninguém ficaria feliz, satisfeito com isso. Mas, por outro lado, tem que ter consciência. E que perder a saúde, perder noite de sono, e perder a saúde, se esgotar, ir ao extremo, não vai resolver nada. Até mesmo porque essa preocupação nesse sentido não existe nenhuma virtude nela. E a salvação comum é para aqueles que têm apenas um nome no livro da vida. Essa é a salvação comum. Eles podem morrer salvos e podem também não morrerem salvos. É necessário que o primeiro capítulo da carta aos Efésios seja revelado para aceitar, para, vamos dizer melhor, compreender isto, mais popularmente falando, compreender a eleição. Sempre isso tem que ser notificado. Mostra de onde viemos. E a predestinação está mostrando para onde vamos. Sendo que as duas, a predestinação é uma consequência da eleição. Está predestinado porque nasceu elegido. andou por todo tempo, por muito tempo, fora do caminho dessa revelação, dessa eleição. Mas o dia que foi esclarecido, então, não teve como rejeitar. Isso significa que a pessoa não é salva, não é eleita, o dia que vem na frente, o dia que se entrega. Então ali foi posto o seu nome. Não. Ela tomou conhecimento da sua salvação naquele dia, naquela hora. Ela tomou conhecimento de sua salvação. Esse é o centro da coisa. Com os quais, se tratando dos eleitos, Deus tem um pacto incondicional. E a coisa parte de Abraão. Não importa o quanto o demônio queira tentar perverter isto. Eu já vi numa revista, num salão de barbeiro, me chamou a atenção que Abraão foi um mito. Isso com apoio de teólogos, né? Que Abraão não existiu. Então Jesus também não existiu, ele fez menção de Abraão. Paulo também não existiu. Paulo trabalhou em cima, trabalhou com a fé de Abraão. Fala tanto em Abraão, mas esses profetas, inclusive Jesus, não sabiam nada, também não estudou, né? Jesus não fez teologia. Paulo, que ele aprendeu de Gamaliel, não fomentava nenhuma sabedoria nesse sentido, ele abandonou tudo. E Pedro e João, essa turma toda, tudo leigos. Leigos. Para eles é isso. Agora, leigo. Abraão foi o princípio de nossa fé. Abraão foi o princípio de nossa fé. É necessário que haja muita convicção de uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, tão cheia de Deus, estar certa, convicta de que isto é verdade, para fazer uma declaração desta. Abraão foi o princípio de nossa fé. Então, a fé de Abraão. Paulo fala a bênção de Abraão. A bênção de Abraão parte disto aí. É de sua fé. Então ele, Abraão, foi o princípio de nossa fé. Correto. Abraão tinha a promessa de Deus. O que significa também que os seus filhos gozam desta promessa. E Deus chamou a Abraão porque ele era um grande homem. Eu penso? Não. Não, senhor. Eu não era um grande homem. Ele desceu da Babilônia, na terra dos caldeus, da cidade de Ur, e Deus o chamou e fez seu pacto com ele, incondicionalmente. Então, Deus já tinha experiência, a prática. Que o homem não corresponderia com pacto que não fosse incondicional. Ele falharia, como todos eles falharam. Aí entra a coisa. Se falhar ou não, meu pacto com você é incondicional. Agora, o profeta diz, esse é um problema de Deus, não é meu. Eu te salvarei. E não somente a você, Abraão, mas a sua semente. Agora, preste bem atenção que pode haver um regozijo no lugar de uma depressão, de uma tristeza, uma insegurança. Concentre. Fique comprometido, assim, bem ligado, sintonizado com essa verdade. Compenetrado. Vou repetir. Eu te salvarei, diz o Senhor. E não somente a você, Abraão, mas a sua semente. Incondicionalmente. Não é se você fizer, se você não fizer, se você pregar, se você não pregar, se você cantar, se não cantar, se você fizer isto ou não fizer, se você não fizer, não, pode deixar. Ele crê, Deus crê, ele crê no sentido da palavra, ele tem consciência a respeito daquele a quem ele faz, com o qual ele faz esse pacto. Deus, pela sua presciência, ele não vai fazer um pacto. Eu enganei. Fiz um pacto com aquele, ele falhou comigo, e na verdade, não. Ele não engana. Ele não enganou a seu respeito. Tem que partir daí. Aí é onde, então, o crente, o cristão, a cristã, pensa, mas como que eu vou falhar com Deus deste? Que confiou em mim para a vida eterna. Que me escolheu. Como que eu vou voluntariamente prevalecer desse pacto, prevalecer dessa graça, dessa longanimidade, dessa bondade, dessa misericórdia dele? Porque o ser humano, o homem, ele pode preencher todos os requisitos, a ponto de que nem o diabo possa botar o dedo nele. Ele depende da graça, depende desse pacto. E às vezes, como o irmão estava me dizendo, eu creio que ele está aqui, dizendo, bom, eu não, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Eu falei, irmão, tudo bem. O mancebo de qualidade também nunca fez nada disso, não. E onde é que ele foi parar? Então não é isto, porque você nunca matou, você nunca roubou, você nunca prostituiu, você nunca fumou, nunca bebeu, por isso você cobra de Deus porque nunca fez isso? Você quer se livrar dessa carga cobrando de Deus porque você nunca fez isso, 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 isso? Quer constranger a Deus? Aleluia. É incondicional, sabendo que com qualquer ser humano, qualquer homem nascido de mulher, que Deus fizer o pacto, ele, esse homem, vai falhar. Deus fez um pacto com o homem, e o homem quebrou este pacto cada vez que Deus fez. O homem nunca manteve seu pacto com Deus. É por isso que, não é, eu não, com o tempo de ministério, passei a não crer em propósitos. Propósitos de fim de ano, é porque esse ano, um propósito bom no coração, agrada a Deus. Agrada. A sua intenção agrada a Deus, um propósito é uma intenção por dentro. Se Deus me ajudar, não é porque está entrando um novo ano, um novo mês, não é porque eu estou completando tantos anos de idade, não é porque esse casamento está nas bodas de prata ou de ouro, não é por isso não, gente. É uma intenção constante que existe no coração do crente. E a parte dele que vive com Deus e em Deus independe dessa parte que convive com mulher, com marido, com filho, com pai, com mãe, com colegas, com empresa, com escola, com tudo. Essa parte que vive com Deus, esse setor do homem que vive com Deus independe o homem nunca manteve seu pacto com Deus. Isso aqui está na mensagem Estado Religioso, Demonologia. A lei nunca foi guardada. Eles guardavam a lei a ponto de apedrejar, de matar. Mas quando o autor da lei disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum deles atirou. Todos eles tiveram pelo menos um bom senso, que muitos cristãos não têm. O desafio está aí: você está sem pecado, filha? Atire a primeira pedra na outra. Você está sem pecado, filho? Atire a primeira pedra no outro. E eles pelo menos tiveram bom senso de não atirar. E às vezes nós, os cristãos, atiramos. O irmão Branham disse, e você? Falou para aquela irmã, e você? Lá eles tiveram bom senso. Nenhum sequer atirou a pedra. O irmão Brana disse, diante daquele casal, uma multidão enorme, tem uma mensagem que disse que aquele casal estava desenrolando cena, sexo mesmo, diante. Era para desmoralizar mesmo a reunião. Calculo um casal aqui na frente. Quando ele saiu e viu aquilo, o Espírito veio para ele e disse, essa é a trama que eu te avisei. Faça com eles o que você quiser. Eu uso por expressão minha, se o irmão Brana soprasse, aquele casal desapareceria. Mas ele disse, eu não sou culpado disto. Disto aí eu não sou culpado, eu não tenho esse tipo de culpa. Mas culpado no mínimo, culpado no máximo. Pecado, culpa não tem tamanho diante de Deus. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Ora, se a gente carregar essa consciência, esse bom senso cristão, como o irmão Brana carregava, você não tem outro caminho a não ser o da vitória. Não tem. E se, ao contrário, você só tem um caminho também, o da derrota, do fracasso. Então ele virou para o casal e disse, eu os perdoo. Pronto, foi o suficiente. Dispararam um choro tremendo. A congregação, a multidão foi lá em cima e voltou aleijado, andou. Saiu da, paralítico, saiu da cadeira de rodas, as muletas foram jogadas fora. Eu os perdoo. Aí Deus podia ter um pacto com um homem desse. Podia confiar nele, é claro. Você, a gente condena a pessoa que Deus não pôs na mão da gente? E se pusesse na mão da gente? É como alguém diz, você está nas minhas mãos. Ah, sim, te peguei. Agora eu posso fazer o que eu quiser com você. Coitado, coitada. Coitado, coitada. Quando alguém acha que a outra caiu na mão dela. E pensa que isso é uma grande coisa. É uma grande vantagem. E prevalece daquilo e condena. Dá o que merece para aquela pessoa, para aquilo que aquela pessoa merece. Até mesmo Joabe e outros que usaram franqueza com Davi. Ele estava falando a verdade, foi a salvação, né, até do povo. Mas eu não queria ser nunca aquele que falou a verdade para Davi, peitou ele, corajoso. morreu traspassado da espada que ele próprio usava. Eles não puderam guardar a lei. Deus fez pacto com eles, eles não puderam guardar a lei. De forma alguma. Não puderam tirar a pedra. Cristo viria e quebraria ele mesmo a lei. Eu não sei se o irmão Branham vai citar essa experiência das pedras. Porque a graça já havia provido um Salvador. A graça já havia provido um Salvador. Que graça é esta? Quem é essa senhora graça? Oh, Jesus. Moisés proveu uma maneira de escape. Então escapou. Ou melhor, então o povo, depois daquilo, continuou a desejar fazer algo. Depois daquilo. Escapou, mas continuou a desejar fazer algo. O homem está sempre tentando fazer algo para salvar a si mesmo. Quando você não pode fazer isto. Quando você não pode fazer isto de forma alguma. É a sua natureza. Logo que ele descobriu que estava nu, no Jardim do Éden, ele fez algum avental de folhas de figo. Sempre está tentando se cobrir. Cobrir a sua nudez. E às vezes exibir a dos outros. É isto certo? Mas ele descobriu que aquilo não daria certo. Não. Nada pode fazer o homem para salvar a si mesmo. Paulo disse que pode dar o corpo para ser queimado, dar os bens todos para os pobres. Pode falar línguas dos anjos, dos homens. Não tem jeito. Não tem como. E Paulo mesmo escreveu o que está escrito. Para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Você está de pé, forte? Vigie. Porque ali aquele que você caído pode estar de pé amanhã e você está caído ali na outra esquina. Nada pode fazer o homem para salvar a si mesmo. Deus te salvou incondicionalmente. Incondicionalmente. Você só tem que crer, confiar. E a pessoa passa a viver pelo que ela crê. Esse aqui é o processo de Deus. Ele é legítimo. Nada pode fazer o homem, portanto. Deus te salvou incondicionalmente através das eras. Então, quando você é salvo, você é salvo. Você é salvo. Pode deixar que Deus vai acertar com você. Veja Abraão. Aquele companheiro lá estava saiu e Deus lhe deu a terra da Palestina. Ele disse para permanecer lá. Qualquer judeu que deixa a Palestina é um apóstata. É aquele que sai do seu lugar, é um apóstata. Qualquer judeu que deixa a Palestina é um apóstata. Deus lhe disse para permanecer lá. Se Deus lhe disser para fazer algo e você não fizer isto, então é um apóstata. Você está saindo do seu lugar. Não é certo? Correto. A seca veio para tentar a fé de Abraão. E ao invés de Abraão ficar lá, não. Ele não podia permanecer lá. Ele saiu e tomou Sara e foi cerca de 300 milhas. Gostaria de ter tempo para entrar nisto. Para outra terra. Apostatou-se, saiu do seu lugar. Aí pronto, aí acabou Abraão. Não. E quando ele chegou lá embaixo, então ele encontrou seu grande rei lá embaixo, Abimeleque. Encontrou Abimeleque. Ele era um jovem companheiro e ele estava procurando uma namorada. Então ele encontrou a esposa de Abraão, Sara, e ficou apaixonado por ela. Veja só o que deu a apostasia de Abraão. E Abraão disse: agora você diga para ele que você é minha irmã e eu sou seu irmão. Então aquilo agradou a Abimeleque. Então ele disse: correto, nós simplesmente a levaremos ao castelo. E eu penso que as mulheres a aprontaram no dia seguinte e ele iria casar-se com ela. E Abimeleque era um bom homem, um homem justo. E naquela noite, enquanto ele estava dormindo, o Senhor apareceu a ele e disse: você é tão bom quanto um homem morto. Ele disse: a mulher a qual você tomou para se casar é esposa de outro homem. Agora observe, é a esposa de outro homem. Porque ele disse: Senhor, tu conheces a sinceridade do meu coração, um homem justo e santo. Tu conheces a sinceridade do meu coração. Aquele homem me disse que era sua irmã, e não disse ela mesma dele, meu irmão? Ela confirmou. Eles eram meio irmãos. Aquele negócio certo, falando de um lado que era verdade. Mas ele não falou que era esposa. Ele disse, Deus disse: eu conheço a sinceridade do seu coração. Então você pode descansar nisso. Deixa os trovões, os relâmpagos, deixa a tempestade bater, deixa. Esse aqui é o problema. A falta de ancorar. O crente é como um barco, e cada barco precisa ter uma âncora. Porque quando as ondas se levantam, então joga-se a âncora na água e ele firma. Todo crente depende de ancorar. Eu conheço a sinceridade de seu coração. E esta é a razão pela qual não te deixei para pecar contra mim. É por isso que eu vim te falar. Por isso que eu vim te falar. Por isso que eu vim te avisar. Porque caso contrário, Deus teria deixado ele ir à frente e ele morreria. Então tem coisa que se você não entrar, você lhe compete, é seu terreno, é seu dever. Você salva sua esposa te salva. Agora, quando você não pode, você diz, bom, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E esta é a razão pela qual não te deixei pecar contra mim, porque ele iria pecar contra Deus. Porquanto a Sara era esposa de um profeta. Mas ele é meu profeta, aleluia. Isso é Deus falando com Abimeleque, o rei justo. Mas ele, Abraão, é meu profeta. O irmão Branham diz, aleluia. O que era ele? Afinal, um apóstata. Tinha saído do seu lugar. E um pequeno advogado mentiroso. Bom, é autoridade profética, não é para falar isso. Eu nunca teria coragem de falar isso a respeito de Abraão. É isso certo? Oh, não, não há pequenas e brancas mentiras. Não, não. A mentira branca. Não existe mentira branca. E a pessoa aprende assim. Não importa o meio, o que importa é o fim. Então, se eu posso pegar esse copo, mas o meio é esse aqui, pegar o copo, depende então, eu vou rasgar esse marcador aqui para poder, eu tenho que rasgá-lo para pegar o copo, esse é o meio, o fim é o copo. Então a pessoa assim, não importa o meio, importa o fim. O meio que eu vou conseguir isso aí não importa. Então se compromete de todas as maneiras. O importa é o fim que eu quero alcançar. Elas são mesmo negras. Elas nunca são brancas. Ou não são, ou então não são mentiras de maneira alguma. Se é branco, não é mentira, então. O homem é sentado lá fora e dizendo uma mentira branca, dizendo que era sua irmã, quando ela era sua esposa, ao redor de subterfúgios e apóstata. E aqui estava um homem justo perante Deus, e disse, Senhor, tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu não sou para isso, eu não tenho coração para isto. Oh, Jesus, mas eu não ouvirei sua oração, Abimeleque. Então, leve-a de volta e deixe-o orar, deixa-o orar por você. Esse aqui é o problema. O homem erra, apostata, chega lá, mente e ainda tem que orar pelo sincero, justo, que queria uma coisa tão boa. Ele vai ter que orar por você. Se os amigos de Jó soubessem disto, no fim, Deus disse: olha, quer saber uma coisa? Jó, ainda na lepra, não foi depois, né? Jó tem que orar por vocês. E Jó orou por eles. Então, espera aí, ó. Você quer saber uma coisa? Devolve a mulher. E você tem que esperar e aceitar que ele, esse apóstata, é meu servo, é meu profeta, e que ele vai orar por você. Você precisa da intercessão dele agora. Que coisa, não é? Você quer questionar isso com Deus? Hã? Em outras palavras, agora, a questão dele, apostasia dele e a mentira dele é comigo. Não é com você. Ele tem que orar por você. É o caso de Moisés. Moisés transgrediu, quebrou um pacto, então. Feriu a rocha a segunda vez, quando não era para ferir, era para falar a palavra falada. E foi assim e outras coisas. Todos que prevaleceram morreram, até sua própria irmã. Ela ficou leprosa, ele orou por ela, sendo que ele, então, era o culpado dela ter ficado leprosa, dela ter murmurado. Ah, você é culpado porque você provocou a murmuração dela. E Moisés teve que orar por ela. Mas, irmão Brandi, disse, ela não entrou na terra prometida. Ela morreu antes. Então, olha, veja que profundidade tremenda. O quadro mostra isso aí. Ele é meu servo, é meu profeta. Ele saiu, apostatou-se, veio parar aqui, por isso teve que mentir. Ele sabia que o rei ia querer a mulher de qualquer jeito, e que então ele teria que morrer para então a Sara casar-se, ele se casar com Sara. Então, por isso, Abraão mentiu. Agora, ele vai orar por você. O problema dele é comigo. Não entre nisso. Você não tem nem que ir lá lavar a cara dele, mas você é um irresponsável, ia morrer. Você é um homem malvado, sem coração. Já pensou o que você estava fazendo comigo? Dava para isso, não dava? Com toda a razão. Era perigoso eu pegar o Abraão naquela hora e ter um acerto com ele. Aleluia. Agora, o importante é que Deus disse que acabou o tempo. E aqui estava um homem justo perante Deus e disse: Senhor, tu conheces meu coração. Ele simplesmente alegou isso para Deus. Agora, não vá muito longe, direto ao lado calvinista. Olha, eu não tinha lembrado disso aqui, ó. Fiz comentário sobre Calvino. Direto ao lado calvinista. Uma vez na graça, sempre na graça. É incondicional, então, porque você cairá em desgraça. Vem? Agora, só um momento. Teremos tempo nesta manhã para trazer aquilo e lhe mostrar com uniforme, isto é. Mas não pense simplesmente, porque você tem feito algo errado, que você está perdido para sempre. Você é um filho de Deus, você é nascido do Espírito de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus. Os frutos testificarão de si mesmos. Aí está você. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém, irmão. Amém. Vamos orar.
Deus Todo-Poderoso, o que mais poderíamos, ó Deus, pedir para nós nesta hora não ser graça? Este pacto do Senhor com cada um de nós, ó Deus, inconstitucional. Ó Deus bendito, segura as nossas mãos, ó Pai, para que não venhamos, ó Deus, a abusar disto. Para que venhamos, ó Pai, a ter segurança em nós, a viver, ó Deus, uma vida digna, ó Deus, do que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós te agradecemos por isto, ó Pai, por este maná tão fresco que o Senhor derramou sobre nós nesta noite. Mantenha esta unção sobre o nosso pastor, ó Deus, dando-lhe saúde a ele e a toda a sua família. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Meu barco vai navegar.
Vida.